Sintoniza a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Vamos estar no ar durante uma hora. Hoje ao microfone convosco, João Santa Rita, e aqui ao meu lado, o Amâncio Miguel. Das 17h30 às 18h, vamos estar em onda curta, nos 13.630, 17.655. E depois das 18h às 18h30, estamos em onda média, 1530. Continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Estamos na internet, www.voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português. Estamos no WhatsApp para ouvintes nos mandarem os seus comentários só por escrito, não vale telefonar. O número no WhatsApp é 1908-652-4584. Vou repetir, 1908-652-4584. Esse é o número do WhatsApp. Hoje, neste Angola Fala Só, temos microfone aberto. E porquê? Porque este mês faz um ano de governação de João Lourenço como presidente do país e nós queremos ouvir a opinião dos angolanos de Cabinda ao Cunene sobre o que pensam deste primeiro ano em que houve mudanças, algumas, outras não houve, e nós queremos saber a opinião dos ouvintes sobre este ano de governação de João Lourenço. O que mudou, o que não mudou, se estão otimistas ou não. E eu vou já apelar àqueles ouvintes que geralmente entram em contacto connosco para fazer perguntas aos nossos convidados através do Facebook ou do WhatsApp, pois hoje, em vez de fazerem perguntas, façam os vossos comentários a este primeiro ano de governação. O Amâncio Miguel está aqui ao meu lado só com esse propósito, é o de ler os vossos comentários aqui ao microfone da Voz da América. Mas antes de passarmos aos ouvintes, vamos às notícias e vamos começar em Angola. O Procurador-Geral da República admitiu hoje a possibilidade de investigação das denúncias tornadas públicas pelo ex-presidente da Comissão Executiva do Banco Espírito Santo Angola, Beza, salientando que, contudo, precisa de mais elementos. Segundo o magistrado, ainda não há registro de nenhuma denúncia formal sobre as acusações do ex-presidente da Comissão Executiva do Beza, Álvaro Sobrinho, que, em entrevista à televisão pública de Angola, disse que o banco faliu por uma decisão política dos acionistas do banco e não por insolvência. Isso foi já desmentido por várias outras pessoas.
O presidente de Angola, João Lourenço, prestou hoje homenagem ao general Orlindo Benben numa cerimónia em Luanda. O presidente escreveu o seu desejo de que os restos mortais de Benben descansem em paz na terra que o viu nascer e pela qual pugnou em nome da reconciliação.
Paul Manafort, antigo diretor da campanha eleitoral do presidente Donald Trump, declarou-se hoje culpado de violar as leis de lobbying a favor de países estrangeiros e de interferir com possíveis testemunhas. Manafort comprometeu-se a cooperar com a investigação do procurador especial Robert Mueller, alegadas ligações da campanha com a Rússia. O mês passado, Manafort tinha já sido considerado culpado de várias acusações de fraude bancária e fraude fiscal relacionadas com o seu trabalho para o governo da Ucrânia.
Ainda aqui nos Estados Unidos, o furacão Florence atingiu hoje a costa do estado da Carolina do Norte, provocando inundações e destruindo edifícios. A intensidade do furacão foi diminuída para o nível 1, mas meteorologistas avisam que poderá causar muita destruição. Os meteorologistas estão a prever 101 centímetros de chuva para algumas zonas da Carolina do Norte.
O tufão Mangkhut deverá atingir amanhã as Filipinas com ventos até 255 km por hora. O tufão deverá causar destruição em grande escala na ilha de Luzon, habitada por milhões de pessoas.
E por último, neste bloco de notícias, o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, vai reunir-se hoje com seu homólogo russo, Vladimir Putin, para discutir a situação na Síria. A Turquia tem-se manifestado contra uma ofensiva militar russa e do governo da Síria contra a zona de Idlib, receando uma fuga de dezenas de milhares de pessoas para a Turquia, que apoia alguns rebeldes. Grupos rebeldes naquela zona.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes, Angola Fala Só, ao microfone João Santa Rita, aqui ao meu lado o Amâncio Miguel. Hoje temos microfone aberto, vamos discutir com os ouvintes de Angola o primeiro ano de governação de João Lourenço. Eu quero já dizer aos ouvintes que querem entrar em contacto connosco pelas redes sociais, podem fazê-lo, como de costume, quando enviam perguntas a quando temos aqui convidados. Hoje, claro está, não dá para fazer perguntas, mas os ouvintes que quiserem usar o Facebook ou o WhatsApp para mandar os seus comentários sobre o primeiro ano de governação do João Lourenço, por favor, façam-no. O Amâncio Miguel está aqui encarregue de estar a acompanhar esses comentários e, portanto, a dizer o que é que, quais são as opiniões desses nossos ouvintes. Mas nós vamos começar pelo telefone e vamos começar com um veterano aqui do programa Angola Fala Só, que é o Sr. Beto 5, que está na Huila. Sr. Beto 5, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, muito obrigado. Muito boa noite, muito boa tarde.
Sim, senhora. Sr. Beto 5, olha, uma curiosidade. Há quanto tempo é que você é ouvinte do Angola Fala Só? Muitos anos, não é?
Ah, eu sou Andareda. Felizmente há muitos anos.
Ah, bom.
Eu estou na classe dos 50 anos de idade.
Sim.
E comecei a ouvir a Voz da América em 1984, concretamente.
Oh, meu Deus, você então é companheiro de longa data.
Sou o vosso companheiro de longa data, Deus Santa Rita. O também Boia João, o Ricardo André, muitos são os colegas que passaram por esse programa.
Sim.
Eu já quase trabalhei com este, se assim nos contacte. Sou o vosso companheiro de longa data.
Muito bem. Ok, então, olha, nós decidimos hoje, a nossa produtora decidiu, como você é veterano, ia ser o primeiro aqui na lista de muitos ouvintes que temos em linha. Sr. Beto 5, o que é que você acha deste primeiro ano de governação de João Lourenço? É aquilo que esperava?
Sr. Santarita, antes de mais nada, queria solidarizar com a chegada dos restos mortais do general do NPN.
Sim.
Foi um grande general jovem na altura, que deu o seu saber, a sua energia, no contexto da Guerra Fria. Foi um general que de perto batalhei com ele. E solidarizo-me que desta feita é possível a reconciliação nacional.
Sim.
E entrando concretamente na variação de quase um ano, falta poucos dias,
sim,
de um ano, do consulado do presidente da República de Angola, João Lourenço, para mim, sendo cidadão, a minha expectativa é que não estou muito otimista, pois que são 366 dias que passarão e nos países da Europa, nos países do mundo ocidental, 100 dias seria possível para variar a ação do governo.
Uhum.
E aqui em África, em particular em Angola, ainda está distante de nós estarmos achando dizer que, pelo menos, o presidente fez ou não fez. Por que digo isso? Justifico. Digo isso porque eu não sinto nada da ação do governo. Eu vivo num município que dista a 456 quilômetros, no município onde eu vivo. Não sinto nenhum impacto. Por quê? Porque não tem luz, não tem água. Os serviços sociais são insuficientes. Não há serviços que funcionam de maneira que deviam funcionar.
Uhum.
Do programa eleitoral do governo, que o Lourenço dizia, é reforma do Estado, combate à corrupção, o nepotismo. Claro, esse combate que está a fazer lá é o combate interno que ele faz do partido dele, mas para o cidadão comum não está a sentir nada. Para dizer que é muito, muito cedo, não posso dizer, nós esperamos que, pelo menos, devia haver uma governação que aproxime ao cidadão, uma governação que o cidadão sinta que está sendo olhado para aquele que governa, porque nós temos um vício. Temos um vício porque aqui o nosso Estado confunde a política com a governação. Quando vai inaugurar uma ponte, leva a OMA, leva a JMBRA, mete a propaganda do partido. E quando tem naquela ponte, naquela escola, vai passar o cidadão angolano, naquela escola vai estudar o filho de um cidadão comum, não do partido, deixa que está a sustentar o governo. Esse é o problema. João Santarita, esse problema é politizar as coisas, a gente mais nada. Para os outros, é politizar as coisas. Você vai tratar a administração. Aquilo parece de cima que é a administração, mas dentro não tem que fazer um CAP. dentro da administração, não deixa de ser o CAP. Tudo que funciona lá, como funciona da administração, diretor da escola, são exatamente aqueles que têm o cartão do MPLA, são membros do MPLA. Então, para dizer que é impossível que essa governação venha satisfazer, que no sentido real da palavra, o cidadão, que seria o beneficiário, serve daquilo que deveria ser ação do governo.
Muito
e
bem.
É por isso que nós dizemos que a vida do dia a dia do cidadão não melhora, não melhora e não vai melhorar nunca. Por isso é urgente as autarquias. É urgente as autarquias, a autarquia que seja para a gente. Seja um gradualismo funcional, que todo cidadão tenha a governação próximo dele, porque é interesse daquele que governa. Mas os outros puxam para um gradualismo geográfico, que eles acham que os municípios já desenvolvidos deviam ser os primeiros a entrar, e os outros entraram no ano 2030, 30, de acordo com o calendário deles. Em vez de iniciar com os municípios atrasados, de referência um município, que não tem luz. Deus André, você pode chegar num município lá para 20, 21 horas, vai confundir de uma aldeia, de um bairro, de 30, de 15 casas, é um município. Não tem banco, não tem estrada. Você que pretende viajar para a sede da capital, da província, tem que meter aquela roupa no campo, porque você vai mergulhar numa poeira que chega lá, diferente do porco é mais limpo.
Muito
então,
bem.
Então, olha essa vida, para dizer que, para mim, que o Santa Rita, falando concretamente para mim, não, a minha avaliação não vai para positivo, não vai para o positivo, nem para muito, muito, está só no meio, é que nada está a melhorar, nada está a melhorar.
Muito bem, muito obrigado, senhora Beto Cinco. Olha, só uma curiosidade, eu vi que você no princípio mencionou que você combateu, foi combatente da UNITA, você foi?
De facto, com muita honra, eu sentaria até o... Eu combati na Cidade da UNITA, sou reformado das Forças Armadas Patrióticas Revolucionárias de Libertação de Angola Fala, pelo memorando de entendimento do Luena, em 2002, eu lutei no território
muito
livre
bem.
Na altura na Jamba, o general Benteni foi o nosso chefe de Estado-Maior, mesmo quando ele faleceu na África do Sul, outubro de 1998, eu fiquei tão consternado que chorei da Santa Rita.
Muito bem. Pronto, olha, muito obrigado, Sr. Beto Cinco. Eu espero que continue a ouvir a Voz da América e muito obrigado por ser um ouvinte assíduo do nosso programa. Nós agradecemos muito o facto de podermos contar consigo. Muito obrigado. Era o Sr. Beto Cinco que nos falava da Uila e agora vamos já para a capital, para o Sr. Horácio Paiva. Sr. Paiva, está-me a ouvir?
Sim, muito boa noite, muito boa tarde. Eu sou agora me escuta, o Horácio Paiva a partir de Luanda.
Muito bem.
Agora,
muito bem, Sr. Paiva. Então diga lá, vamos fazer um ano da governação de João Lourenço. Parece que algumas coisas mudaram, parece que há um pouco mais de liberdade. Mas o que é que você acha?
Do ponto de vista geral, vou começar por dizer que, na verdade, o presidente João Lourenço tem estado a trabalhar incessantemente, com viagens à mistura, quer no interior do país, quer no exterior, o que não nos foi habituado no tempo do José Eduardo dos Santos. Infelizmente, e aliás isso toda a gente sabe, que o presidente João Lourenço tomou a posse para governar Angola no momento em que o país encontra-se praticamente sem dinheiro, numa altura em que fala-se muito da crise. Mas, de facto, vê-se que o ideal, ou seja, aquilo que ele quer conceber na prática, pode ajudar a qualquer altura, caso tenha algum apoio financeiro a nível internacional, então poder concretizar alguns programas, tal como traçado na altura da campanha eleitoral.
Sim.
O presidente João Lourenço vê-se, por exemplo, em termos de discursos, quer uma tomada de posse como presidente da República de Angola, quer agora, na tomada de posse como presidente do MPLA, praticamente em termos de discussão não nos falta nada, estamos enriquecidos e, aliás, satisfeitos por tudo aquilo que ele disse. Porque muitas das vezes, mesmo no tempo do presidente José Eduardo, não se esperava muita coisa mais em termos de discurso. Mas, nessa altura, só mesmo pelo facto de ter anunciado já a existência de dois presidentes do partido do MPLA, que muitas das vezes essas informações foram omitidas ao longo do tempo, internamente no próprio seio do partido. Então vê-se que o presidente, a qualquer altura, poderá dar aquilo que o povo angolano anseia. foi também o presidente João Lourenço que mesmo no seio do partido, durante o discurso, falou contra os bajuladores, contra os corruptos no seio do partido, ainda que tomem alguns dirigentes. Então, demonstra-se que essas decisões, ou seja, essa coragem de tomar essas posições no seio do partido, animam a sociedade angolana, não obstante que, no concreto, ainda não se consegue ver algumas melhorias. Continuamos a ter problemas nos hospitais, a falta de medicamento. Em algumas regiões há problemas de luz e água, temos restrições básicas. Os mercados, quer mesmo aqui na capital, os mercados informais, as senhoras continuam a vender ao lado do lixo, enfim. Mas há uma esperança que vem no fundo do túnel, que as pessoas estão sempre aguardando de que a qualquer altura as coisas podem mudar. Quem vai, por exemplo, visitar alguém numa maternidade, encontra duas, três pacientes numa mesma cama. Então são situações que deixam ainda assim pronto a desligar, mas as pessoas sabem que isso é herança do presidente João, do presidente José Eduardo dos Santos. A qualquer altura, João Lourenço poderá dar sinais positivos quando conseguir alguma verba como resultado dessas tantas viagens que têm sido feitas no âmbito da diplomacia. E então, ali onde está a tentar, por exemplo, mudar o nome da Angola, a reputação da Angola, que foi manchada ao longo dos 39 anos de governação do presidente José Eduardo. Acredito que nesses 100 anos, nesse um ano de governação, já tentou criar alicerces. Porque quando se dizia o lema de corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, eu dentro de mim dizia sempre que o mal primeiro tem que ser corrigido no seio do partido. E então, ao criar agora essas bases no seio do partido, aquelas mudanças, e removendo aqueles que considerávamos que eram os alicerces do partido, em que já nunca podiam ser movidos, mas conseguiu fazer essas mudanças, acredito que a qualquer altura alguma coisa poderá melhorar. E então é isso que o povo angolano espera, de que o presidente João Lourenço tente mostrar alguma governação muito diferente, uma governação que seja realística e materialista, diferenciado daquilo que passou os 39 anos, que deixou uma Angola devastada, uma Angola cheia de problemas, uma Angola cheia, que só se fala de desemprego, etc, etc.
Muito bem. Senhor Horácio Paiva, muito obrigado pela sua colaboração. Sem dúvida, pontos de vista muito interessantes, particularmente esta questão da falta de fundos que o governo angolano tem, o que é bem verdade, o que torna tudo bem mais difícil. Mas muito obrigado ao senhor Horácio.
Sim, mas é essa questão dos fundos que estamos a dizer, que também não podem simplesmente esses fundos, por exemplo, esses capitais que se encontram expatriados, quando regressarem para Angola, não podem ser necessariamente depositados naqueles que já foram usurpadores. Uhum. Necessariamente, se o presidente João Lourenço quiser concretizar a realidade do povo angolano, então esses fundos têm que ser depositados, têm que ser controlados pelo Banco Nacional, e a partir dali então conseguirá ter algum dinheiro para conseguir resolver os problemas básicos que assola Angola. Por exemplo, só para ser um pouco mais breve, a juventude angolana, é muita juventude que tem ideias, que querem investir, mas não tem apoios bancários, não tem créditos. Então,
exatamente,
será difícil sair desse habitat, desse status quo, caso esse dinheiro, por exemplo, não apareça. Porque o país não pode continuar a endividar-se enquanto há pessoas que têm tanto dinheiro do Estado que foram desviados para fora. Esse é o meu ponto de vista. Muito obrigado mais uma vez, Voz da América, pela oportunidade.
Muito obrigado, nós. Era o senhor Horácio Paiva, em Luanda. Amâncio, e aí nas redes sociais, como é que está?
Está animado isto, João.
Ok, então
temos,
vamos lá ver o que é que...
Muitas reações. Primeiro, saudar aqueles que primeiro deram um olá, a Sano Rajá, de Nampula, Moçambique, foi o primeiro a entrar, não exatamente de Angola, Matias Francisco, Arthur Calu Paulo, mas vou já para aquilo que são os comentários. O Luena Piteco Estamosuco diz que o primeiro ano superou as expectativas, mas ainda precisamos de ver isso refletido no povo, portanto, as medidas. Ele também diz que o presidente trabalha ao sabor do vento, sem foco, procura ajuda em todos os lugares. Este é o comentário de Luena Pitecos Samsuco. Também temos o comentário de Nzinga Alubelo, que diz que agradece pelo presidente Geilo, como ele escreve, pelo grande gesto de reconciliação nacional, por ter ordenado o repatriamento do general Ben Ben, os restos mortais, neste caso concreto, que aliás foi também notícia ainda nesta emissão. O Arthur Galáctico diz que no geral é positivo, em particular mudanças na liberdade de imprensa, o que não era possível há um ano atrás. E diz também que é pena que outras mudanças não se refletem na vida da população. E neste bloco, pelo menos, o último comentário que apresentamos é do Manuel Manucho, que diz que o presidente João Lourenço teve um bom começo e espera que continue com um pensamento positivo para o benefício da população e não só.
Portanto, aí nas redes sociais parece que há um pouco mais de otimismo do que pelo telefone. Embora pelo telefone também não seja tudo muito negativo, não é? Vá lá, há um equilíbrio de opiniões. Mas então vamos continuar agora pelo telefone. Vamos ao José Augusto Nubié. Senhor José Augusto, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim, João Santa Rita.
Muito bem, senhor José Augusto. Olha, pronto, okay. Já sabe qual é o tema. Portanto, eu vou-lhe pedir a sua opinião sobre este primeiro ano do presidente João Lourenço.
Sim, felizmente chegou a minha vez, né? Estava a esperar. Olha, eu gostaria de dizer, em relação àquilo, à referência que se fez ao primeiro ouvinte, eu também sou daqueles que comecei a ouvir a Voz da América ainda muito pequeno.
Ah, ótimo!
E a primeira edição do Angola Fala Só, lembro que o convidado foi o Dr. Justino Pinto de Andrade, acompanhei, curiosamente foi no dia 1 de abril de 2011,
Exatamente.
Eu acompanho. Também sou um antigo, faz favor.
Ah, muito bem. Então, muito obrigado ao senhor José Augusto, okay, que nos ouve desde exato, pequenino.
Exato. Indo já para aquilo que é o nosso tema, bom, eu gostaria de dividir o primeiro ano de governação do presidente João Lourenço em três ou quatro partes. Primeiro, o presidente João Lourenço procurou conquistar a simpatia da população. Este aqui, ele conseguiu. Segundo, conseguiu tocar em figuras que até então eram quase que intocáveis. Também conseguiu, com um ou outro erro, mas conseguiu. Discordamos de ter defendido publicamente o engenheiro Manuel Vicente, porque este faz parte da classe de saqueadores do erário público, né? Depois, agora, quanto àquilo que são os resultados na vida prática do cidadão, olha, João Santa Rita, sinceramente, não temos nem 10%. Por quê? Eu vou dar um exemplo. Ele falou na tomada de posse que a lei seria por o critério de decisão. Estou só aqui a resumir, não é?
Sim.
Mas nós tivemos um concurso na educação em que no princípio foi observada a lei 21/12 que exige o governo e os organismos públicos reservarem 4% das vagas para pessoas com deficiência, e isso no princípio parece que teria sido concretizado, mas no fim ninguém quis saber disso. A lei foi completamente desconfiada e ficou assim. Pronto, posso dizer que nesse quesito continuamos na mesma. Agora, aquilo que que devia ser de maior interesse para o cidadão, não existe. Ainda continuamos a viver num município. Eu estou a falar do Bié, particularmente do Andulo. Tal como disse o primeiro ouvinte, se alguém deslocar-se para aqui, vai pensar que é uma aldeia no período noturno. Não temos energia elétrica. Está bem. É só um ano, não devia-se fazer tudo. Mas é para dizer que em muitos aspectos nada mudou. Continuamos na mesma. Bom, vamos ver o segundo ano, como é que vai ser, porque o povo está atento.
Ah, exato.
Em relação ao capítulo da reconciliação nacional, claro, eu, por exemplo, hoje, desde ontem e hoje, estou a acompanhar o movimento aqui, na pista do município do Andulo, a trasladação dos restos mortais do general Ben Ben. Eu não o conheci, né, porque sou muito jovem ainda.
Sim.
Na altura da guerra não tinha a idade que tenho hoje, mas por via da história, que os escritos, também através da rede da internet, consegui já ter alguma informação sobre esta figura. Penso que não deve-se aplaudir isso como um ato de favor, não. Eu compreendo que é uma obrigação do chefe de Estado enquanto estiver a exercer esta função. Porque a nossa Constituição é bem clara quanto às competências do chefe de Estado. Não há favores. Ele aqui não presta favores a ninguém. Aliás, falta muito mais gente ainda. Falta muito mais gente.
Sim, sim.
Só que vai um ponto especial. Eduardo dos Santos não conseguiu fazer isso. Não sei se é por vontade dele ou por vontade daqueles senhores que o rodeavam. Porque foi hoje conclui-se que Eduardo Santos estava rodeado por muita gente que só semeava ódio e a intriga. Então, eu penso que é isto. E bem, a Voz da América foi feliz por escolher este tema e nos dar o microfone, né? Nós
tentávamos
esgrimir os nossos argumentos.
Muito obrigado.
É por aí.
Pronto, muito obrigado. Era o Sr. José Augusto Nubié. Olha, Amancio, está a ir muito rapidamente, temos muita gente. Eu sei que também tens aí gente nas redes sociais. Eu tenho aqui um ouvinte à espera, que é o Sr. Paulo Domingos, no Kwanza Sul. Como é que achas que a gente faça isto? Achas que vá primeiro ao Sr. Paulo Domingos ou vamos para ti?
Podemos ir ao Sr. Paulo Domingos, porque está em linha já faz tempo.
Ok. Sr. Paulo Domingos, está-me a ouvir?
Sr. Jornalista, muito boa tarde, Angola, muito boa tarde, Voz da América.
Ok, Sr. Paulo Domingos, faça favor, qual é a sua opinião sobre este primeiro ano do Presidente João Lourenço? O que é bom, o que é mau?
Minha primeira questão, quero dizer aqui para o Presidente João Lourenço, exonerar aqueles que roubam dinheiro não é beneficiar o povo. Para nós, como angolanos, precisaríamos que o dinheiro roubado nas pessoas atuado pelo presidente, o presidente teria feito algum trabalho, que esse trabalho ou a possibilidade ou qualquer coisa, que essas pessoas tragam o dinheiro daqui para construir as estradas aqui no Mustende, porque o Mustende tem muito problema, não há medicamentos, o acesso rodoviário está mal. Também quero salientar que o presidente prometeu na campanha que ele vai ser só presidente da República apenas. Mas agora temos o presidente com concentrações de poder, ao mesmo tempo presidente da República, ao mesmo tempo presidente do MPLA. Não sei quando ele vai passar aqui pelo Mussende, ou vamos lhe receber como presidente da República, ou então estaremos a lhe receber como presidente do MPLA, quando que nós não somos todos só do MPLA. O povo está estratificado. Esses são da católica, esses são da protestante, esses são Simão Toco, etc, etc. Essa é uma das partes. Outra questão que eu queria dizer aqui, no município de Mussende, é a situação de falta de emprego na juventude. O presidente falou muita coisa no seu discurso. O presidente falou muito e que até hoje esse discurso não aparece. Estamos aqui há um ano, nem água vai, nem água vem, mas o presidente está lá. Nós não podemos, ele não está aqui para aplaudir alguma coisa que está mal. Ou então vamos corrigir o que está mal, ou então vamos piorar. Para mim, também quero enviar mesmo sinceramente neste portal a minha saudação ao presidente da UNITA, que é o presidente Samakuva, que tem estado exatamente a negociar em algumas situações que até aqui, se alguma coisa anda bem graças ao presidente Samakuva. Agradeço bastante estar neste portal da Voz da América.
Muito bem.
Termino por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado. Era o Sr. Paulo Domingos a falar-nos do Kwanza Sul. Amácio, estamos quase a chegar ao topo. Eu tenho que dar os cumprimentos de onda, mas vou-te dar um minuto e pouco para leres aí umas mensagens dos nossos ouvintes.
Se calhar eu tenho o suficiente para ler estas duas mensagens. Temos o Chomba Miúdo Lucas, que diz que o presidente tem muitos desafios no seu mandato, fundamentalmente no que diz respeito ao bem-estar. No entanto, diz que a avaliação é razoável e com alguns passos positivos. Entretanto, o Francisco Dechala diz que até agora é um bom estadista, mas ele sublinha que o problema é que em África os líderes começam bem e no fim mudam. Porém, o Francisco diz que gostaria, quanto ao João Lourenço, que este paradigma continuasse até o final. Os comentários ainda com uma tónica positiva, mas com cautela.
Sim, exatamente. Isto tem sido, vá lá, a tónica, este último ouvinte talvez tenha sido aquele mais negativo, mas tem sido uma tónica de equilíbrio. De qualquer maneira, portanto, vou recordar aos ouvintes que hoje neste Angola Fala Só, o microfone é vosso. Portanto, nós queremos que os ouvintes entrem em contacto. Aqueles que nos entram em contacto pelas redes sociais, continuem a fazê-lo. O Amancio e o Miguel está aqui para seguir os vossos comentários. Portanto, em vez de fazerem perguntas, como sempre façam, fazem, neste dia do Angola Fala Só, pois fazem comentários e nós vamos lê-los aqui. Não se esqueça, estamos com Angola Fala Só e eu vou recordar que a partir das 18 horas de Angola até às 18h30 vamos estar também em onda média. 1530, e em onda curta também vamos continuar nos 13.630 e 17.655. Vamos continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp. Pode-nos mandar os seus comentários só por escrito, não vale telefonar, o número é 1908-652-4584. Continua connosco, continua com Angola. Fala só. Ouvintes, este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone convosco, o João Santa Rita, e aqui ao meu lado, o Amâncio Miguel. Nós hoje, aqui no Angola Fala Só, estamos a assinalar um ano de governação de João Lourenço. Ainda não faltam alguns dias ainda, mas de qualquer maneira fica já aqui assinalado com um programa em que queremos ouvir as opiniões dos ouvintes de Cabinda ou Conan, e mesmo daqueles angolanos que estiverem fora de Angola, mas que nos estejam a seguir, pois nós queremos que façam a sua avaliação deste primeiro ano de governação de João Lourenço, que sem dúvida tem estado a causar alguns abalos na cena política angolana, particularmente no que diz respeito às relações de poder. De qualquer maneira, portanto, nós queremos que os ouvintes também entrem em contacto connosco pelas redes sociais, pelo Facebook e pelo WhatsApp, o número é 1908-652-4584. Antes de continuarmos, vamos fazer aquilo que fazemos todas as sextas-feiras. Vamos até ao AMBO, onde está o Norberto Sateco, com a revista de imprensa de hoje.
O vice-presidente do MPLA afirma ser preciso dar oportunidade aos mais jovens, escreve na sua primeira página no Jornal de Angola, que também destaca as recentes declarações do antigo presidente da Comissão Administrativa do Banco BESA, Álvaro Sobrinho, em que atribui a sua falência a motivos políticos. PGR admite investigações das acusações de Sobrinho. Álvaro Sobrinho revela aos homens que engoliram o BESA, refere o semanário Manchete, estampando imagens de Paulo Cassoma, Manuel Vicente, Leopoldino Fragoso, Vieira Dias Copalipa. As próximas vítimas de João Lourenço, Archer Mangueira das Finanças, Ângelo Viega Tavares do Interior, Marcos Nhunga da Agricultura e Ernesto Mangala, da Lunda Norte, escreve o semanário. O Liberdade chamou para a sua manchete Silva Mateus desafia Matador do 27 de Maio, estampando a imagem de Julião Paulo Dino Matros. João Lourenço meia corrupto ao burreal político, refere o semanário, que também escreve que Archa Mangueira trava pagamentos de dívidas do Estado. O Visão escreve em caixa alta, gangue que tomou de assalto o país. Dos Santos comandou a quadrilha, estampando imagens de José Eduardo dos Santos, Vieira Dias Copalipas e Paulo Cassoma. Isabel dos Santos, moralista sem moral, encerra a edição deste jornal. Archer Mangueira é destacado pelo jornal A República como sendo um ladrão. O ministro Gatuno, que não é detido, lê-se na sua capa, onde refere também que os políticos angolanos são os clientes preferidos pelas prostitutas de Luanda. No semanário Vanguarda, saltou para a capa, João Lourenço está a fazer do MPLA um partido do século XXI. A afirmação é de Luís Ayala, da Internacional Socialista, durante o 6º Congresso dos Camaradas. A Voz da América, Norberto Sateco.
Obrigado, Norberto, e a julgar por estes títulos dos jornais angolanos, parece que, pelo menos em termos de liberdade de informação, ou pelo menos de títulos, parece que ela existe. Bem, vamos continuar com o nosso programa e vamos agora para o Soio, lá no norte, na província do Zaire, aquela província que eu gosto de dizer que é uma província muito rica, mas que tem muita gente pobre. E o nosso ouvinte é o ouvinte Kedival Doraco Domingos. Senhor Domingos, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, com certeza.
Muito bem, Sr. Domingos. Olha, está a chegar muito, muito bem. Está a chegar com boas condições. Portanto, já sabe, Sr. Domingos, eu pronunciei o primeiro nome bem, não é? Kedival Doraco.
Sim. Kedival Doraco Domingos, sim.
Ah, ok. Bem, ok. Enganei-me, então. Bem, de qualquer maneira, era o que eu tinha aqui escrito. De qualquer maneira, Sr. Domingos, como é que você faz a avaliação aí no norte, na província do Zaire? Como é que você faz a avaliação do presidente João Lourenço neste primeiro ano? O que é bom, o que é mau, se é que há algo de bom ou se é que há algo de mau? Faça favor.
Em primeiro lugar, congratulo-me por terem me dado esta oportunidade.
Um prazer.
Ok. Em segundo lugar, tenho a dizer que nós aqui na província do Zaire, em particular o município de Soio,
sim,
que é o dono do petróleo,
sim,
nunca vimos, nunca ouvimos nenhum benefício de resultado do nosso petróleo. Nunca vimos nenhum resultado concreto do nosso petróleo. O nosso petróleo, as pessoas que beneficiam deste petróleo, são pessoas que nem têm a ver com a província do Zaire. Por isso, a governação de José Eduardo dos Santos, eles viam como o povo do Zaire foi visto como se fosse bicho de sete cabeças. Agora, com esta governação de José Eduardo dos Santos, aliás, de João Lourenço, nós estamos a ver que alguma coisa está a querer mudar. Está a querer mudar. E só vai mudar quando nós começarmos a ver que pessoas que não são donos daquilo que eles andaram a conspirar serem colocados naqueles devidos lugares deles.
Uhum.
Porque as pessoas que roubam galinhas, roubam televisores, até hoje muitos estão a morrer nas cadeias, estão a poder ser nas cadeias. Agora, os que roubam milhões e milhões e milhões de dólares, dólares provenientes deste petróleo, e este petróleo é proveniente do município do Soio, mas andam aí a deambular de baixo para cima. Isso não se faz sentir. Por isso, a governação de João Lourenço, estamos a querer notar alguma coisa, porque o país estava bloqueado,
uhum,
mas já se vê uma abertura. Já se vê uma abertura, principalmente na comunicação social e mais ou menos na justiça, porque são dois órgãos num país que comandam o país, que trazem desenvolvimento, é a comunicação social e a justiça. Esses dois órgãos governamentais, se estiverem a trabalhar de mãos dadas, acredito que o país anda de caminho em bom sentido.
Uhum. Muito bem.
Mas neste momento nós estamos a notar uma abertura neste um ano de governação de João Lourenço.
Não.
Agora, o João Lourenço também não deve se limitar quando vai numa província, seja conduzido por administrador ou por secretário, por governador. Não, ele também tem que exigir que eu tenho que ir ver no sítio X, para ver como é que aquela população vive. Agora, eles são limitados, são conduzidos. Não. Por exemplo, ele agora tem que fazer um dia para vir aqui na província de Zaire, mas concretamente no município de Soio, e anda por Soio dentro para ver se é mesmo este Soio que é dono deste petróleo que andam que as pessoas banjulam aí por aí.
Uhum. Uhum. Tá. Sim,
por isso, pronto, sim, essa é uma das partes, como o tempo é limitado, né?
Sim.
Mas estamos a querer notar alguma mudança neste um ano de governação de João Lourenço.
Muito
mas senão o país viveu 38 anos bloqueado numa dúzia de pessoas, ou se assim posso dizer, mas já é uma abertura.
Muito então, bem.
Vamos ver para querer o que vai acontecer à frente.
Muito bem, era o Sr. Domingos a falar-nos do Soio. Sr. Domingos, muito obrigado pela sua opinião, que eu achei interessante e bem equilibrada. E eu sempre, nós aqui na Voz da América, sempre tentamos ter em conta o que se passa nestas províncias ricas de Angola, como, portanto, a província do Zaire, as Lundas e Cabinda. E, portanto, é bom sempre ouvir ouvintes dessas zonas. Nós, infelizmente, não temos correspondentes nessas províncias, por motivos diversos, não vamos agora entrar neles, mas de qualquer maneira é sempre bom ouvir os ouvintes destas províncias que tanta riqueza têm, mas que pouco têm beneficiado disso. Muito obrigado. Era o Sr. Domingos a partir do Soio. Amácio, mais internet, mais...
Creio que antes da internet temos a indicação que vamos já à linha telefónica. Então, eu vou continuar, tenho pelo menos três comentários. Tenho a Ana Mocongo, que diz que o que João Lourenço deve fazer é prender todos os gatunos governantes. Enquanto o Valdemar Nguvulo diz que, de facto, precisamos de repensar Angola e ter em carteira um plano de Estado no qual a geração futura possa servir e dar seguimento ao plano sem necessidade de alterar a matriz. O Aderto Cambamba diz que agradece o nosso glorioso presidente Gelo, criou uma dinâmica ao país. Mas, no entanto, o Sanji Wet diz que, para mim, não há otimismo. Exonerar e nomear não é nada. É o que o nosso amigo Sanji Wet termina o seu comentário dizendo. Creio que, João, ou vamos continuar com as mensagens ou vamos já o ouvinte em linha.
Muito bem. Então vamos agora, estamos aqui a ter, parecíamos um pouco distraído, mas não, é que estávamos a ter algumas dificuldades com os telefones, mas eu já tenho aqui o ouvinte Fernando Eleng. Senhor Eleng, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, Fernando Geleng.
Ah, Geleng. Pronto. O senhor Geleng está a falar-nos de onde? Desculpe.
Eu sou jornalista e falo a partir de Luanda.
Ah, está em Luanda. Muito bem. Então você é um homem da informação, como nós. Parece que toda a gente diz que há mais abertura nos meios de informação. Eu quero que você me diga o que é que você pensa disso e também, na generalidade, o que é que pensa deste primeiro ano.
Ok. De acordo com a análise que se pode fazer, um ano de governação pressupõe uma organização daquilo que foram as sequelas encontradas na governação, ou seja, na presidência da República. Penso que, do ponto de vista geral, a qualidade de João Lourenço ser tido como um reformador, nós pensamos que, do ponto de vista da política propriamente dita, João Lourenço tem estado a desenvolver um trabalho ao nível das reformas internas ao partido e internas ao próprio governo. Agora, do ponto de vista daquilo que é a comunicação social, efetivamente registrou-se a abertura, mas essa abertura é uma abertura necessária, porque o tempo em que José Eduardo Santos governou o país estava fechado por causa do número de informações que hoje vão circulando pelas redes sociais e o número de denúncias, o número de preocupações da população, estavam todas acopladas ao poder. Mas, atualmente, nós vemos que uma certa abertura, e essa abertura é mesmo necessária, porque senão o país ficava um tanto quanto complicado do ponto de vista da gestão comunicacional, porque há muita informação por ser tratada, muita coisa por se falar. Os problemas de Angola têm que ser assumidos que eles existem para começar a trabalhar neles e corrigi-los. É por isso que há essa abertura para deixar as pessoas se expressar. Os jornalistas, a nível da liberdade de imprensa, têm estado a haver também um crescimento maior, mas ainda a própria presidência da República, no caso, a nossa presidência, ainda precisa ter mais abertura no que tange à questão da cobertura presidencial. A cobertura presidencial ainda está fora daquilo que eu desejo dos jornalistas. E também percebemos que, a nível da Assembleia Nacional, também há muita limitação da cobertura em termos de jornalismo.
Uhum. Muito bem. Era o senhor Fernando Gelenga, ele é jornalista. Estávamos a falar de Luanda. Só mais uma pergunta. Você sente-se otimista?
É, realmente, nós temos que dizer o seguinte, do ponto de vista como profissional da comunicação social, a minha sugestão é mesmo mais abertura, e penso que, fruto da pressão que temos estado a fazer a nível dos órgãos de comunicação social, há algum otimismo. O que resta é continuarmos a acreditar que o país tem que caminhar para melhor e para um desenvolvimento que se reflita na vida de cada cidadão.
Muito bem. Muito obrigado. Era o senhor Fernando Geleng, jornalista. Ele estava-nos a falar de Luanda, portanto, a manifestar algum otimismo quanto ao futuro da presidência de João Lourenço, ou pelo menos quanto ao futuro dos angolanos sob a presidência de João Lourenço. Amâncio, vejo que estás aí muito ocupado a tomar notas, portanto as redes sociais estão a fervilhar, não?
Estão de facto a fervilhar e cada vez mais com mensagens mais longas, daí a necessidade de João de resumir. Temos, por exemplo, o Manucho Diogo, que diz que ainda acho que foram mais exortações do que outra coisa. Ele, referindo-se ao presidente João Lourenço, já é presidente do partido. Vamos ver agora o que é que vai acontecer. Este é o comentário do Manucho Diogo. Enquanto o Quesli Mpelenda diz que, para mim, o primeiro ano é como se fosse uma música antiga. Ele diz que é um samba que sofreu o remix e ficou com duro. Vejo um presidente medroso que não sabe onde está. Este é um comentário
isso,
de Quesli.
Um samba,
uma música antiga, que é um samba que sofreu o remix e ficou com duro. Este é o comentário do Quesli Mpelenda. Também temos o comentário do Baltazar Madia, que diz que a governação de João Lourenço não tem novidades. Estamos a ser iludidos. De facto, nenhuma decisão foi tomada em prol do povo. Os grandes ladrões da economia angolana continuam a andar à solta. Não se combate o nepotismo e ele dá o exemplo de pessoas de 73 anos ainda são indicadas para cargos públicos. Mudaram-se jogadores e as peças de tabuleiro não. E ele termina dizendo que é triste, mas é realidade. Parece uma música angolana que já ouvi.
Ora, muito bem. Um samba que sofreu remix e ficou com duro. Vamos para o Uamba, para o Uambo, para ver se este ouvinte concorda. É o ouvinte Alfredo Mundombe. Senhor Mundombe, está-me a ouvir? Senhor Mundombe? Não, parece que o senhor Mundombe não está. Não está? Caiu? Bem,
enquanto o senhor Mundombe não aparece, temos outro comissário que é do Nkweza Pelenda, que diz que, aliás, foi o Nkweza que falou da música, mas ele continua, diz que o presidente João Lourenço devia orientar o Tribunal de Contas a apertar o cerco a todos os dirigentes e funcionários com fortunas duvidosas. Acredita-se que com este ato ganharia a confiança dos investidores estrangeiros. No ponto social, diz o nosso amigo Quesli, o povo continua sem saúde, sem educação e a passar fome, e esta fome está na origem da subida do índice de criminalidade em Luanda. Estes alguns dos comentários de momento.
Ok, parece que já tem aqui o Sr. Mundombe de volta. Sr. Mundombe, está-me a ouvir?
Sim, sim.
Muito bem, Sr. Mundombe. Olha, é um prazer tê-lo aqui. Você está no Uambo, não é?
Sim, eu estou no Uambo mesmo, aqui.
Muito bem.
Já ficou o Uambo.
Alô? Sim, Sr. Mundombe. Então
sim,
diga lá.
Eu já vou. Sim, o Mundombe vai já adiantar. Eu penso que vou comentar só um pouco, não é pergunta? Alô?
Sim, faça favor. Eu não quero que você faça perguntas, eu quero que você me diga.
Alô?
Sim, eu quero,
sim,
que...
sim, sim.
Eu quero que você me diga o que é que pensa do presidente João Lourenço, primeiro ano de governação.
Sim, eu penso que ele tomou posse há bem pouco tempo. Ele, na campanha passada, até que ele tome posse, ganhou as eleições. Fez muito compromisso com o povo angolano. Agora vamos, porque ainda está a mudar algumas mudanças, exonerar alguns generais, não sei o que, está nesse trabalho de arrumar ainda o gabinete dele. Mas nós só estamos a esperar aquelas promessas que ele primeiro prometeu para todo o povo angolano. E ele até depois disse que eu serei muito aberto com os partidos políticos. Eu penso que não tenho nada ainda a comentar, mas só cheguei até aí. Muito obrigado.
Muito bem, era o Sr. Alfredo Mundombe, muito diretamente, muito curto. Geralmente os ouvintes falam mais. Sr. Alfredo Mundombe no Uambo, a dizer, portanto, que de momento o presidente João Lourenço está ainda no trabalho de arrumar a casa depois de 38 ou 39 anos de governo de José Eduardo dos Santos. Amâncio, não sei se por aí há mais. Eu estou a ver a nossa produtora ocupada ali com os telefones. Ah, temos mais um. Vamos ao próximo ouvinte, que é o ouvinte Francisco Carlos. Ele está no Bengo. Senhor Carlos, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, Senhor Carlos. Então, diga lá aí no Bengo como é que você vê este primeiro ano do presidente João Lourenço. Positivo, negativo, o que é bom, o que é mau?
Sim, a princípio, o primeiro ano, a província do Bengo, a presença de João Lourenço está razoável. Não digo que está bem positivo, porque o Bengo é uma província muito pequena e precisa melhorar o quanto antes, visto que nós também saíram do Bengo. Então, é razoável, não é? E deveria fazer mais, não é? Eu acho que tem que fazer mais para a província do Bengo, porque no Bengo, além da agricultura, tem outros materiais que pode ser aproveitado para desenvolver mais a província.
E na generalidade, no que diz respeito à Angola na sua totalidade, o que é que você acha? Nota alguma diferença nesta governação de João Lourenço para com o anterior governo do presidente José Eduardo dos Santos?
Pois, eu noto diferença, sim, porque primeiramente, ele está a refazer o seu governo a nível nacional, não é? Está a refazer o seu governo, isto metendo as pessoas que ele conta que podem fazer alguma coisa para o bem-estar de todos os angolanos. Uhum. Esta já é uma boa iniciativa. Não é? Agora, depois de pôr todos os elementos para constituir todo o seu governo na totalidade, o que nós esperamos que ele faça para o país é melhorar as condições precária que a população vive, que é a questão da fome, pobreza, educação, saúde, sem ter os problemas que nós tivemos no anterior, quando havia o anterior Presidente da República.
Muito bem. Parece que o senhor Francisco Carlos no Bengo caiu. De qualquer modo, portanto, fica aqui a opinião do senhor Francisco Carlos no Bengo, que nos diz, portanto, também, tal como o anterior ouvinte, ele disse que, portanto, João Lourenço ainda está a pôr os seus homens ou os homens em quem ele quer confiar no governo e, portanto, que isso é uma boa iniciativa, mas que ele agora espera que venha a melhorar toda aquela situação dramática que o país vive, de pobreza, a questão da falta de cuidados médicos, a educação, etc. Portanto, este era o ouvinte Francisco Carlos no Bengo. Amâncio Miguel.
Temos um comentário de Sanji Wet, que diz que concorda com o Crazy Pelenda, que diz que é Samba, tal como o título que o João gostou, é Samba Remix, que ficou duro. E temos sobre essa mensagem algumas pessoas também que dizem que concordam com este ponto de vista do Crazy Pelenda em relação à governação, o primeiro ano de governação do presidente João Lourenço. Enquanto que na primeira parte, João, tivemos umas reações cautelosas a elogiar, já esta segunda parte
mais crítica.
São mais acutilantes, são mais críticas.
Pelo menos nas redes sociais.
Pelo menos nas redes sociais.
Exatamente. Olha, então eu vou aqui a mais um ouvinte que está em Areia, no Bié. É o senhor Celestino Nfuka Mayamba.
É outro, senhor, não sei quando.
Senhor Mayamba, está-me a ouvir? Senhor Mayamba?
Sim, sim, faz favor.
Está aí na conversa, não está a ouvir.
Ah, sim, tanto desculpa. Sim, está a ouvir.
Senhor Mayama, então diga lá, o que é que você pensa sobre este primeiro ano do governo de João Lourenço?
Ok, muito obrigado pela oportunidade. Analisar sobre o ano da governação de João Lourenço, quer dizer, não é em 10, 15 minutos que nós vamos analisar, mas pronto, uma introdução acho que dá.
Então vá lá, uma introdução pequena, hein? Não muito grande. Diga.
Sim. Para já houve mudanças, ligeiras mudanças, sobretudo no governo. Lá no governo houve mudanças, aquelas mudanças de cadeira, exonerações, não exonerações, quer dizer, pensamos que são mudanças, mas as mudanças que a gente precisava, sobretudo neste primeiro ano, são mudanças que tenta, apesar de ser o primeiro ano, né, que tenta refletir pelo próprio povo, porque os governantes, quando governam, é mesmo governar para o povo. Não é apenas fazer mudanças, exonerações constantes, que depois nós vamos ver que há mudança. É preciso que se faça alguma coisa que reflita um pouco no dia a dia do próprio povo, porque quando as estradas estão debilitadas, tudo aquilo que o povo usa no seu dia a dia não está em condições, por mais que você faça algumas mudanças no seu xadrez e que não reflita nos anseios da população, eu digo que Não há mais, pronto. Algumas mudanças fizeram.
Muito
mas
bem.
É preciso que se faça mais para que mudanças que reflitam ao próprio povo.
Muito bem. Era o senhor Assustino de Fucamayamba, Mâncio.
Agora, desculpa.
Sim, diz.
Também acho que preciso falar um pouquinho.
Sim.
Sobre o BIE, acho que a temática é a mesma, porque eu para já vivo num município bastante longe do... que dista a 70 e tal quilômetros da sede provincial. E eu não vejo mudanças, coisas nenhuma nesse município, porque o governador para já está praticamente sempre nesse município. Mas se vocês conhecessem a via que dá acesso à capital da província, é uma via lastimável e que já arrasta anos e anos que nunca está a ser reabilitada, muito menos asfaltada. E a população, com certeza, desse município sofrem bastante, gastam muito para ir à procura de serviços, sobretudo na capital da província.
Sim.
Então nós precisamos governantes, ainda bem também que esse governador saiu, se calhar também estava a encravar um pouquinho o desenvolvimento da província. Vamos esperar este.
Muito bem.
E com a pressão do presidente, se calhar poderá fazer alguma coisa. E pronto, vamos aguardar os 4 anos que faltam.
Muito bem. Obrigado. Era o senhor Celestino Fucamayamba, em Areia, no Bié. Eu creio que nós vamos ter tempo para mais um ouvinte que está em linha e eu quero pedir desculpa àqueles ouvintes que estão nas redes sociais. Parece que não vamos ter mais tempo, mas eu tenho que meter este ouvinte que está ao telefone, ele está à nossa espera. Eu, de qualquer maneira, vamos a ver o que é que este ouvinte tem para dizer. É o ouvinte Quinito Brigadeiro, na Lunda Norte. Senhor Brigadeiro, está-me a ouvir? Senhor Brigadeiro. Ah, 29. Não é o senhor Brigadeiro, desculpe, é o senhor Lázaro Boaz Caquela e que está na Lunda Norte. Senhor Caquela, está-me a ouvir?
Estou a ouvi-lo, João Santa Rita.
Muito obrigado. Senhor Caquela, então diga lá, você está na Lunda Norte, província rica, com muita gente pobre, não é verdade?
Exatamente, exatamente, com muito conhecimento de todos.
Muito bem, então diga lá, o que é que você pensa da governação de João Lourenço?
Bem, na minha opinião, o ano da governação de João Lourenço, né, pelos indicativos, está a ser boa. Mas é uma governação que eu acho que simplesmente ele está a corrigir. Ainda não melhorou nada.
Aham.
Porque nós temos que sentir os efeitos dessas melhorias e ainda não sentimos.
Aham.
Então, quando nós estamos aí a ver pessoas a irem às cadeias, pessoas a serem responsabilizadas, na minha opinião, só está a corrigir o que esteve mal.
Uhum.
O que esteve mal tanto na própria história do MPLA, o que esteve mal na própria governação, e enfim. Mas ainda não sentimos os efeitos daquilo que o povo quer, termos a água, termos a luz, enfim, termos a saúde. Isso ainda não sentimos. Mas posso dizer que é um indicativo positivo. Estamos a gostar. Mas, senhor presidente João Lourenço, queremos sentir essas melhorias em casa. Queremos ter água, queremos ter luz, queremos ter saúde. Só assim que diremos que o senhor está a cumprir com as suas promessas. Nós queremos ver os nossos irmãos a trabalharem. Queremos ver as promessas a serem cumpridas. Mas uma delas mesmo é essa, da responsabilização dos que andaram a saquear o que é do povo, que é nosso, no caso. Então, só para dizer que o balanço que eu faço aqui é positivo.
Muito bem. Portanto, senhor Caquelo, você na Lunda Norte está onde?
Eu falo do Chitato, município sede da província.
Aham. E como é que é a situação aí? A situação não é muito boa aí, não é verdade?
Não é boa. Sobretudo eu falo do desemprego. O desemprego aqui é um assunto mais tónico.
Sim. Sim.
Certo.
Estou a ver. Pronto, muito obrigado. Era o senhor Lázaro Boaz Caquela. Ele estava-nos a falar da Lunda Norte, portanto, uma das províncias de Angola. E nós estamos a chegar ao fim e eu quero agradecer. Hoje tivemos um programa muito, muito interessante, com muita, muita participação. Portanto, tivemos ouvintes de todas as partes de Angola, não só pelo telefone, mas também pelas redes sociais. para discutirem este primeiro ano de Angola. Eu quero dizer aos ouvintes que este fim de semana, no nosso programa de rádio e na internet, poderão encontrar duas longas reportagens sobre este primeiro ano de João Lourenço. A primeira reportagem vai sair já amanhã no nosso programa de rádio e vai estar amanhã já na internet, na nossa página voaportugues.com, com um economista, um jurista e um politólogo. E depois, no domingo, vamos abordar a questão da liberdade de informação com a presidência de João Lourenço. Portanto, isso no nosso programa de rádio e na internet. Os ouvintes que quiserem ver ou ouvir essas reportagens, pois, não se esqueça, está na Voz da América. Portanto, ouvintes, muito obrigado pela vossa participação. Foi um programa muito, muito interessante para mim ouvir a opinião dos cidadãos angolanos de Cabinda ao Cunene. Eu quero agradecer-vos a vossa participação. Não se esqueça, sempre que quiserem participar, têm que mandar o número. Não basta mandar uma vez só. Quer participar na próxima semana? Mande o seu número. A todos os ouvintes, um grande abraço, um muito obrigado. E não se esqueça, sexta-feira é Angola. Fala só.